Vamos lá, pessoal. Vamos então agora meditar na palavra de Deus. Ok? Se você tem a Bíblia na sua mão, levante a palavra de Deus de todo o coração, com todo o seu coração, e diga lá: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus Cristo. Vamos celebrar a Deus pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use a minha vida para falar ao coração, para despertar a fé, que haja transformação, que haja quebrantamento e que nós possamos ter um encontro contigo aqui nesta noite. Eu sei que tu estás aqui, Pai, porque o meu espírito testifica com o teu espírito esta verdade, mas eu sei também que nós podemos ser tentados a desviar nossa atenção para as coisas que envolvem nossas vidas. Por isso eu peço que o Senhor nos dê graça e capacidade para resistir a isto, para que possamos te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente e com a nossa força de vontade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Nesta noite eu quero meditar com vocês sobre esses princípios que estão agora colocados em forma de perguntas. A nossa fé é capaz de crer contra toda situação adversa. Eu pediria que você deixasse as folhinhas agora e olhasse para cá. Por favor, essas folhinhas que eu dou para você usar durante a semana, compartilhar com alguém, futuramente um grupo pequeno. Mas a questão é: a nossa fé é capaz de crer contra toda situação adversa? Todos nós enfrentamos questões intensas, mas continuamos crendo? Nós somos capazes de crer contra tudo o que estamos vendo? Às vezes a situação parece estar fora de controle e nós dizemos assim: será que vai acontecer alguma coisa? Será que vale a pena? Terceiro, somos capazes de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar fora do seu controle? Em quarto lugar, no que ou em quem a nossa fé está fundamentada? Então eu quero tratar com vocês sobre essas coisas aí. Somos capazes de crer contra toda a situação, contra tudo que estamos vendo? Somos capazes de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar fora do seu controle? Porque às vezes achamos que Deus não está fazendo nada por nós. Então, nós temos que chegar ao final sobre quem ou o que a nossa fé está fundamentada. Nesta terça-feira eu quero falar com vocês alguma coisa sobre esse último ponto aqui. E é sério. Eu vou falar sobre o caráter de Deus, é o fundamento da nossa fé. Então, nesta noite, eu quero falar sobre a fé do ladrão. E se você está com a sua Bíblia aberta, em Lucas capítulo 23, versículos 35 ao 43. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: Jesus me salve. Já deu para esquentar um pouquinho? Versículos 35 ao 43. Eu não vou pegar todo o texto, mas pelo menos aqui. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, isto é, vinagre. E diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei, ou quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, o que eu quero tratar com você, eu quero falar um pouquinho do caráter de Deus. Eu quero tentar mostrar para você que a nossa fé, ela não pode ser algo banal. Não é uma emoção, um pensamento. Ela tem que ser forte. E ela tem que estar baseada sobre a pessoa do Senhor. Mas antes, como foram os momentos de Jesus antes de chegar ao Gólgota? Ele foi sentenciado, foi trocado por Barrabás, um terrorista. Jesus apanhou, foi cuspido, foi espancado. Já ensanguentado, foi-lhe colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça. A sua cabeça inflamou, de modo que ela ficou 3 vezes maior que uma cabeça normal. Imagine. O Velho Testamento diz sobre Jesus que nele não havia nenhuma beleza. Não havia nada que chamasse atenção. Ele virou um monstro. A coisa mais horrível que você pode imaginar. Se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, você ali sente boa parte do sofrimento que ele passou. Mas ainda não é nada. Não é nada. Vocês viram aqui nas telas que ele passou pela Via Dolorosa. E no caminho, as pessoas iam zombando. Enfraquecido pelas bofetadas, pelos pontapés. Pela inflamação. Ele ia tropeçando. E vocês se lembram que aquele Sirineu, um negro, um homem de cor negra, da Etiópia, foi chamado para carregar o madeiro. E enquanto isso, Jesus ia levando chicotadas, sendo empurrado, até chegar ao Gólgota. Chegou humilhado. Aos olhos humanos, qual era a imagem de Jesus no Calvário? De alguém derrotado. Ele que falou tanto sobre a vitória do reino de Deus, do poder de Deus, ele chega agora como um monstro aos olhos humanos, derrotado, condenado, sentenciado. Ali era a última vez que as pessoas o veriam, crucificado, amarrado, pregado, ensanguentado. Porque em um determinado momento ele teria que morrer. Se ele não morresse sozinho, teriam que matá-lo. Ali estava ele, aos olhos humanos, amaldiçoado pelo Império Romano e pelos líderes religiosos de sua época. Nós temos um homem derrotado, condenado, amaldiçoado. Um homem zombado pelos religiosos, pelos soldados e até mesmo por um dos ladrões que estava sendo crucificado ao seu lado. Mas do que eles estavam zombando? Eles zombaram, primeiro, da graça e bondade de Jesus. Ele salvou os outros. Ele ajudou os outros. Ele prestou socorro aos outros. E agora, ele não consegue salvar a si próprio. Eles viram Jesus fazendo coisas boas. Eles sabiam que ele fez coisas boas pelas pessoas. Eles viram que Jesus ressuscitou pessoas, que Jesus expulsou demônios, que Jesus curou doentes, que Jesus curou a vista de pessoas que estavam cegas. Eles viram. Nós mencionamos um homem que quase 50 anos, 40 anos, ficou ali, naquele tanque de Betesda. Aquilo não passou desapercebido. Aquele homem saiu andando, segurando sua cama. Todos viram e o condenaram, porque ele carregava sua cama num dia de sábado. Todos viram Jesus fazendo coisas extraordinárias e zombaram dele. Você vê Jesus fazendo coisas extraordinárias na sua vida? Você vê Jesus usando de bondade e graça, agindo na vida de outras pessoas? Mas quando nós dizemos, não acontece nada, nós estamos zombando. Porque sempre acontece. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu não sei o que é, mas alguma coisa Deus está fazendo em nossas vidas aqui. Zombaram da alegria que envolvia todo o seu ministério, tentando lhe dar vinagre. Na Bíblia, o vinho é símbolo da alegria de uma nova vida em Deus, pela nova aliança feita por Deus através do sangue de Jesus. Sabe o que os soldados fizeram? Beba vinagre. Dizendo o quê? A sua alegria azedou. Olha o que virou isso daqui. aquilo que era bom, que era prometido como excelente, azedou. É isso que você tem que tomar. Vinagre. Tentaram misturar alguma coisa para entorpecê-lo. O que Jesus ensinou não precisa nada. Nenhuma mistura. Que me perdoem todas as ciências humanas. O cristianismo subsiste por si só. Não há necessidade de psicologia, filosofia, nada. Nós precisamos ter a alegria do Espírito Santo. Os primeiros cristãos não sabiam aconselhar e eram alegres. Eles não tinham instrumentos e cantavam. Eles não tinham igrejas e se reuniam. Se reuniam ao ponto de contar. Contar o quê? O quanto eles estavam crescendo? De 3 mil, 5 mil, 10 mil, a cidade inteira, vizinhanças. Todos concorriam às reuniões daqueles chamados cristãos, porque ali alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Existia uma alegria que não existia na religião e nem na sociedade. Hoje em dia você entra numa igreja, a principal coisa que eles tentam roubar é a alegria. Você não pode aplaudir, você não pode celebrar, você não pode dizer amém, você não pode dar graças a Deus, você não pode sorrir para alguém, você não pode abraçar ninguém. Isso não pode acontecer. A marca do cristianismo é alegria. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em paz, justiça, e alegria no Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. Todo cristianismo que pede alegria, alguma coisa está errada. Mas ontem eu estou sofrendo, justamente é o que eu estou dizendo. Mesmo no sofrimento deve existir alegria na alma. Alegria de se crer em Deus, alegria de estar debaixo de Deus, alegria de ser filho de Deus, alegria de ser escolhido por Deus, alegria de poder celebrar a Deus, alegria de poder estar aqui com os irmãos na presença de Deus. Se você não tem esta alegria mais, você está errado. Algumas pessoas não têm mais esta alegria. Eu duvido que quando Lázaro saiu para fora daquele túmulo, após estar morto por 4 dias, cheirando mal, simplesmente todos só ficaram admirados, dizendo: puxa, você viu? Ressuscitou. Teve festa. Teve festa. Teve dança, teve quitute. Eles beberam, eles cantaram, eles celebraram. Nossas reuniões deveriam ser assim, como é no céu. Não, mas isso é desordem. Não é desordem, não. No dia que você for no céu, é capaz de nem você ver Deus de tanta fumaça. Porque eles batem o pé, eles batem as mãos, eles tocam aquelas trombetas, o anjo voa, o anjo grita, o outro anjo não sei o quê, e quase que eu falo, vira um inferno. Ai. É assim. Nós deveríamos ser assim. Quando nós reunirmos, deveríamos dizer assim: Senhor, a minha expectativa hoje é de estar na tua presença. A minha expectativa hoje é de ser tocado pelo Senhor, de ver o Espírito Santo agindo dentro de mim, de ser tocado por um anjo, de ser tocado pelo meu irmão, que saia de mim o rio de água viva, que saia do meu irmão rios de água viva, que eu seja tocado pelo Senhor e que o Espírito de Deus encha esta casa com a sua glória e nós possamos dar amém, glória a Deus, declarar que o Senhor reina e é vencedor. Não importa se eu estou sofrendo, eu ainda declaro, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sem medo, sem medo, sem medo. Sem medo. Nós estamos perdendo a ousadia. Porque não queremos mais. Nós só estamos adquirindo conhecimento. E o nosso cristianismo, assim como o nosso coração, está se esfriando. E o inferno zomba. Eles zombaram ainda do senhorio de Jesus ao colocarem uma tabuleta acima de sua cabeça na cruz com a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um homem ali, moribundo, derrotado, condenado, machucado, com aquela tábua. Este é o rei dos judeus, Inri. Ele nasceu para ser rei, e ele é rei. Ele chegou a dizer: o meu reino não é deste mundo, porque primeiro ele veio lutar contra uma força que o ser humano não percebe. Quando Adão se afastou de Deus, ele entregou nas mãos de um ser que um dia aprontou na presença de Deus e foi expulso de lá, Satanás. Uma terça parte saiu de lá e caiu neste planeta, transformando isto aqui tudo num caos. E então Deus restaurou a terra. A terra ficou envolvida por uma nuvem escura. As águas cobriam toda a camada de terra. Não foi só um trabalho de placas tectônicas. Deus fez assim, porque sem placa tectônica a terra não teria vida. Os vulcões precisam explodir. Os continentes precisam andar, criar montanhas, criar desertos, criar florestas, rios, para que haja vida. E Deus fez um jardim. E ele chamou o nome desse jardim Éden, que em hebraico significa alegria, prazer. Deus colocou o homem dentro da alegria. Mas o homem pegou sua alegria e colocou na mão do inferno. Então Jesus teve que vir lutar primeiramente com o inferno. Com o inferno que entrou dentro da alma do homem, que entrou dentro da minha alma, que entrou dentro da sua alma. E até hoje, o inferno deixa resquícios dentro de você e dentro de mim. Você odeia. Você briga o tempo todo com seu marido, com a sua esposa. Você chuta o cachorro. Você esgana o louro. Se ele não calar a boca, você ameaça tirar o puleiro dele. Então você quer arrebentar tudo. Você atira copo. Você já parou com essas manias, mas tem vontade. O homem tem vontade de se matar, vontade de roubar, de enganar, de ser imoral, sujo, nojento, irresponsável. E você pensa que isto é o quê? Jesus, quando veio, ele declarou: eu vim aqui para dar um fim ao príncipe deste mundo, primeiramente. João entendeu isso e ele escreveu no seu livro, quando ele disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. O reino material de Cristo virá depois, mas ele instalou o seu reino numa dimensão espiritual e nós tomamos parte disto. Paulo escreveu: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Jesus ensinou é: que adianta um reino material se vocês não sabem viver? Então a única coisa que eu vou dar a vocês é algo chamado igreja. E ele criou a igreja. E ele disse para o inferno escutar. E ele falou algo que ressoa até os dias de hoje, sobre esta rocha que é ele: eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno, as ações do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus não prometeu nem... Jesus não prometeu nada material para a igreja, senão a vitória sobre o inferno. Alguns pastores dizem: ai, você hoje confia em Deus e você vai ser muito próspero, vai ter rico, você vai ser rico, vai comprar uma BMW. Eu acredito que Deus, por causa de sua bondade, nos abençoa às vezes fisicamente, materialmente. Mas se você quer ser próspero, não fique esperando a prosperidade de Deus. Vá trabalhar. Tira o seu traseiro da cama e da cadeira e vá trabalhar. Vai estudar, vai se preparar, vai arrumar o teu espaço. E Deus vai abençoar o teu esforço. Deus não vai tirar o lugar de ninguém e dar a um incompetente, porque ele é cristão. Agora eu estou na igreja, Jesus. Eu quero ser diretor daquela firma ali. Você vai ser diretor de nada. Você não consegue ser diretor de si mesmo. Nós estamos ficando loucos com essas ideias. Mas Satanás quis zombar de Jesus, do reino. E ele continua sendo rei. Você pode imaginar, ensanguentado ali, derrotado, condenado. Isso é o rei. Os anjos gritando: ele é. E o inferno tremendo. Jesus, cada segundo que ele suportava aquilo, ele era mais rei. Amém. cada segundo ele ia arrancando cada pedacinho que Adão entregou nas mãos de Satanás, ele ia arrancando aos poucos e dizendo: eu estou te vencendo. Adão caiu, mas eu estou desbancando você, eu estou acabando com você. Você enganou essa multidão, essa humanidade até hoje, mas como rei, eu entro nos teus domínios e vou começar a libertar este povo com o poder da glória eterna. Vou arrancar das suas mãos. Eu sou rei, está vendo? Olhe para minha cara, Satanás. Eu sou rei. Ele é rei. Ele é rei. Zombaram da sua missão de Jesus, zombaram da missão de Jesus como poder de Deus, o Messias ou o Cristo. Messias em hebraico, Cristo no grego, significa a mesma coisa, o poder de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E o incrível, que quem zombou de Jesus foi um criminoso. Você não é o Messias. Então salve a você mesmo e de lambuja, salve a nós também. Na verdade, o que ele queria era um refresco. Me livra desta. Eu roubei. Eu enganei. Posso o senhor escapar daí? Eu escapo também. Tem muita gente indo na igreja assim. Jesus, eu levanto o meu pedido de oração, mas não leve em conta, amanhã eu vou continuar roubando, vou continuar enganando meu chefe. Amanhã eu vou sair lá na prostituição, amanhã eu vou estar lá na zona, amanhã. Sabe aquela casa com a luz vermelha? Vou estar lá. Só me livra de não pegar nenhuma doença venérea, Senhor. Amanhã eu vou estar naquele balcão do bar, enchendo a cara com os meus amigos. Afinal, o Corinthians foi campeão, o Palmeiras foi campeão. Está tudo em paz. Parabéns aos palmeirenses também. Ele veio para declarar: eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Messias. Olha o estado dele. Por que eu digo isso? Porque tudo foi armado para que ninguém pudesse crer ou ter fé em um miserável como ele. As pessoas olhavam para ele e diziam: como eu posso ter fé nele? Hoje as pessoas olham para você e dizem: como você pode ter fé? Como você pode ser de uma igreja? Olha como estão, como as igrejas estão. Os pastores só roubam. As pessoas não têm mais fé. Não sabem nem no que creem. Nem conhecimento de Deus querem ter. Você vai no islamismo, eles estão estudando. Você vai no judaísmo, eles estudam. Você vai no cristianismo, eles nem a Bíblia pegam. É muito difícil. Difícil? Olha a leitura que nós temos da Bíblia aqui. Quem não entender isso, Tudo foi armado para que ninguém acreditasse que Jesus possuía um reino e que fosse o Senhor e Salvador da humanidade. Mas Ele continua salvando. Ele continua agindo. Tudo foi armado para que ninguém dissesse ser Ele o abençoado e amado por Deus, o Messias. Em sã consciência, o circo foi armado e Deus permitiu. Mas Jesus repousou na santidade de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo e que toda aquela situação iria reverter. Num ambiente onde as mulheres choravam e curiosos assistiam, quando seus amigos mais chegados se esconderam, lembram-se de Pedro e de os outros discípulos? Naquele momento, um dos ladrões demonstrou o quê? Insensatez. O outro, no momento propício à descrença, demonstrou o quê? Fé. As mulheres choravam aos pés da cruz. As pessoas curiosas estavam ali esperando, vamos ver o que isso vai dar. E deu, hein? Porque quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, o céu se fechou, ficou escuro como uma noite, como um breu, os túmulos se abriram, houve um terremoto, e um dos soldados, todos eles, melhor dizendo, disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, naquele momento de descrença, naquele momento propício à descrença, um dos ladrões demonstrou fé. Sobre o que nós podemos afirmar que a fé do ladrão foi verdadeira? Ele fez 8 afirmações importantes que o levou a ser aceito pelo Senhor. Suas 8 afirmações. Primeiro, ele respeitou a Deus. Ele creu que estava na presença de Deus. Por quê? Porque ele repreendeu o outro ladrão por não respeitar a Deus. Ele disse, você não teme a Deus? Ele sabia que estava diante do Senhor. Ele sabia que Jesus é Deus. Jesus não é uma pessoa só que veio do céu. Jesus é o próprio Deus que se encarnou numa criança para viver entre os homens, para mostrar como uma pessoa, como a carne, pode se render a Deus. Deus deixou de agir como Deus em muitos momentos, principalmente nas bofetadas que ele levou, nos pontapés, nos açoites, nas cusparadas, quando ele foi obrigado a carregar aquela cruz pela via dolorosa. Deus aceitou tudo isto sobre si. Jesus veio cheio de graça e bondade. Ele era a luz que veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas, porque suas obras eram ruins, eram más, eram perversas. O homem é malvado. Eu sou malvado. Você é malvado. Eu sou perverso e você é perverso.
Quantas vezes nós não respeitamos Deus? Estamos na presença dEle e não o respeitamos. Deus está aqui. Mas alguns estão com sua mente aonde? Com o seu coração aonde? Deus está gritando e berrando: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Mas eu não dou. Você não teme a Deus. Terceira, ele reconheceu sua própria condenação e impotência. Quando ele disse: você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu, mas a nossa condenação é justa. Ele reconheceu que a sentença que lhe foi imposta foi justa. Eu não tenho condições de me livrar da culpa. Eu não sei que erro você já cometeu, mas pode ser que aquela voz esteja o tempo todo na sua cabeça: você errou, você não é de nada, você é um fracassado, você não tem saída, você nunca vai se levantar. Eu me lembro uma vez que uma mulher, uma moça, que vendia o seu corpo na prostituição, ela correu e chegou no escritório. Eu tinha acabado de dar aula no Instituto Bíblico, no seminário. E ela disse: Walter, pelo amor de Deus, eu não consigo me livrar destas vozes. Você disse que Deus pode me dar paz, mas estas vozes estão dizendo que eu nunca vou ter paz. Que eu preciso voltar às ruas, que eu preciso voltar àquele lugar horrível, àquele lugar escuro, e me entregar aos homens mais nojentos. Eram homens drogados, bêbados, homens que não tomavam banho há 3, 4 dias. E eu entregava o meu corpo, e o dinheiro que eu pegava na minha mão não era meu. Eu disse: você não tem que voltar para lugar nenhum. Você tem que confiar no poder de Jesus Cristo. Você é impotente, mas Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para te livrar. O rapaz chegou para mim e disse: Walter, eu abandonei Jesus, eu me desviei. Eu larguei o caminho, eu larguei a vida. Eu não quero mais andar na verdade. Não quis. Mas agora alguma coisa dentro de mim diz que se eu não voltar, eu estou perdido. Quando eu vi a sua aflição, meu coração ardeu. Eu disse: você pode voltar, Deus te ama, Ele quer você. Ele disse: volta, mas você não sabe, eu estou metido em tantas coisas que você não imagina. Não importa, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Ele se rendeu ao Senhor, sorriu. Ele foi direto para casa. Eu liguei para lá, ele estava lá. Mas quando foi 3 horas da manhã, entraram na casa e o metralharam. Se ele não tivesse se entregado a Jesus naquela noite, ele estaria no inferno. Jesus disse: vocês não devem ter medo das pessoas que podem destruir o seu corpo. Mas tenha medo, respeite aquele que além de destruir o seu corpo, pode mandar sua alma para o inferno. Quando eu estudo a palavra de Deus e vejo que ela fala sobre o inferno, aquilo não é um lugar temporário. Aquilo é uma eternidade de sofrimentos, que não há palavra que descreve aquilo. As únicas frases que eles conseguiram colocar é que ali é um lugar onde há choro, gritos. A dor é tão terrível que as pessoas rangem os dentes. O lugar é tão infernal que só poderia ser expressado como chamas de fogo. É tão impossível quase habitar ali que eles escreveram que o cheiro é como de enxofre. E Jesus disse: se um dos teus olhos te atrapalha de ir para o céu, é melhor você entrar no céu com um só do que cair com os dois no inferno. Eu chorei muito, eu fui tentado a crer: Deus, o Senhor não foi legal. 2 dias depois, o Espírito de Deus estava consolando meu coração e dizendo: fui sim. Ele está nos meus braços agora. E Deus falou mais. Eu fiz que isto acontecesse para que você pudesse pregar sobre isto. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu não preciso livrar as pessoas da morte para ser Deus. Eu sou o Deus deles na terra e mais Deus deles aqui no céu. Daqui ninguém mais tira esse rapaz da minha mão. Essas palavras vieram a mim durante o dia. E Deus dizia: use isto e fale às pessoas. O inferno é real, mas a minha presença é gloriosa. Mais 4 afirmações. Ele reconheceu que a sentença imposta a Jesus era injusta. Ele é inocente. Eu deveria estar no lugar de Cristo. Você deveria estar lá. Mas ele morreu no meu lugar, como um cordeirinho tirado de um rebanho que sai berrando, como se chamasse sua mãe, seu papai. E é levado ao lugar do matadouro, onde simplesmente uma pessoa quase sem coração o degola. Ele confessou Jesus como seu Senhor. Ele viu no caráter de Jesus o quê? Grandeza. Nunca da boca de Jesus saiu qualquer coisa ruim. Seus atos sempre foram elevados e bons. Ele era o poder de Deus e muito mais que isto, ele é o Senhor. O inferno o teme. Que tem muita gente que diz assim: ah, na última hora o ladrão da cruz foi, então também vou. Então você fique sabendo o que aconteceu na última hora. Na última hora levanta a mão e te aceito. Vou. Fique sabendo o que ele creu na última hora.
Você talvez não terá chance de dizer tudo o que ele disse. Abra o teu olho. Abre o teu olho. Peça ao Espírito de Deus para queimar teu coração. Peça ao Espírito Santo para arder como fogo vivo na tua alma. Que você volte a amar a Deus como você amava no início. Ele confessou a entrada triunfal de Jesus no seu reino. O Senhor tem um reino. E o Senhor vai entrar nele. Eu sei que o Senhor vai. Ele percebeu. Ele era um malandro. Ele era um ladrão. Ele sabia que toda aquela canalice ali era mentira. Aquilo tudo era uma encenação. Para desacreditar aquele inocente que estava ao seu lado. Ladrão não rouba ladrão. Ladrão não engana ladrão. Ele era malandro. E ele viu no olhar de todos eles a safadeza, o nojo, a sujeira, o mau cheiro. Ele olhou Jesus e não o viu como monstro. Ele viu como um senhor, como alguém que realmente tem um reino. Ele podia ver a dignidade daquele ser, a grandeza daquele ser. Este ser que morreu ali há 2012 anos atrás, ele está aqui. E Satanás tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta fazer com que você não veja a sua grandeza. Mas ele é grande. Ele é grande. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E tem mais. O inferno todo. Os pecadores todos têm que escutar isto e saber que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sabe por que você se levanta? Porque você está diante do Senhor. Sabe por que você aplaude? Porque você está diante do Senhor. Sabe por que você diz amém? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Rei. Porque Ele tem um reino. E você faz parte deste reino. O reino do Senhor está aqui. Louvado seja Deus! Eu não tenho vergonha do cristianismo. Quem sentir vergonha disto não precisa estar comigo. Não precisa estar comigo.
Ai, eu gosto de uma igreja mais silenciosa.
Eu espero que você entre no céu. Se você entrar no inferno, você não vai ver silêncio. Você vai ver pessoas gritando no teu ouvido, estúpido, idiota, quem mandou você vir aqui? Mas se você entrar no céu, alguém já vai gritar, oi! Que bom que você está aqui! E também! Você dá mais uns passos,
milhares de trombetas, pá, 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 anunciando a tua chegada. Você dá mais uns passos, anjos estão cantando, um coral do outro lado cantando e tocando e celebrando. Você olha para o trono e você vê raios e trovões e aquele rio que sai debaixo do trono de Deus. E você olha os anjos voando ao redor do trono, dizendo: Santo, 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 gritando: é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Não tem silêncio. Não existe silêncio. Não existe. Você está ferrado. Esse é o termo. Você está ferrado. Você vai se lascar. Se você pensa que vai entrar no céu, pegar um ticket... Olá, Pedro. Esse é o ticket. Passe na maquininha o ticket. Aprovado. Entre. Você vai fazer que nem aquele aleijado que foi curado por Pedro e João. Ele entrou no templo. Opa! Eba! Pulando. É a tua grande vitória. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por fim, ele clamou pela sua aceitação, por meio da sua misericórdia e perdão. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. É só o Senhor que pode me dar vida. Eu vou morrer. Eu não quero descer da cruz. Eu estou cansado dessa vida mesmo. Se o Senhor quiser, pode até fazer. Mas o que eu quero é que o Senhor se lembre de mim. Eu estou cansado de viver por mim mesmo. Estou cansado de dar trombada. Eu estou cansado de correr, de andar, de chorar. Eu estou cansado de roubar. Eu estou cansado de mentir. Estou cansado de ser ninguém, de ser uma pessoa vazia, de ser um invejoso, de ser um ciumento. Eu estou cansado. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Essa é uma coisa, então, que você precisa entender. Creia que Deus está no controle de tudo, ainda que a adversidade seja intensa. Foi isso que ele viu. Ele creu em Jesus contra toda a adversidade, contra tudo o que estava vendo. Eu não sei o que você está vendo agora. Você está vendo o seu filho se perdendo, você está vendo o seu casamento acabando, você está vendo, mas será que você está vendo Jesus? Hoje ele não está mais ensanguentado, ele não está mais inflamado, hoje ele está ressuscitado. Ele está vivo. Ele tirou das mãos do inferno a única coisa que poderia maltratar o homem, a morte. Trate de levantar seu ânimo, olhando para ele e dizendo: Senhor, nada está fora do seu controle. O ladrão creu que Deus estava no controle de tudo. Nas afirmações da sua fé, ele se crucificou com Cristo, arrependendo-se de sua vida errada e recebeu do Senhor uma promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão, a fé do ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Você recebeu uma sentença justa e você sabe que vai morrer. E Deus deveria fazer o mesmo com você. Mas como você foi humilde e entendeu todas as coisas, não posso livrar você da sentença que você se meteu. Mas posso tirar você do inferno e colocá-lo nos braços do Pai. Melhor, você vai estar comigo hoje. Entenda a cena. Posso? Já estão cansados? Eu ando falando muito, não é? No Velho Testamento, quando as pessoas morriam, elas iam para um lugar chamado Seol. Já estudaram isso? Chamava-se seio de Abraão. Eles não iam para a presença de Deus, eles ficavam no lugar. Tanto que Jesus um dia contou uma parábola do rico e o Lázaro. E aquele que estava no inferno disse: Senhor, pede para alguém avisar meus parentes, meus filhos, meus amigos, para que não venham para cá. E Jesus disse: eles que escutem os profetas. Existe uma distância, um abismo entre o lugar onde as pessoas que criam em Deus ficavam depois de mortas e o inferno. E quando Jesus morreu, ele foi até este lugar para acabar com este lugar e levar todos aqueles que haviam morrido crendo em Deus no Velho Testamento para a presença de Deus. Eles esperavam. Por que aquele lugar estava lá? Porque o Messias não havia vindo ainda. Hoje você morre e já vai direto para Deus, porque o Messias já veio. Hoje você estará comigo no paraíso. De repente, chegam os dois. Ele e um ladrão. Faz favor, entra aí. Não, primeiro o senhor. Não, você, primeiro o senhor. Você, rapaz. Sim, senhor. Está vendo aqui? Aquele é Daniel. Ele creu em mim e foi lançado na cova dos leões. Mas fui eu que fui lá e fechei a boca daqueles animais. Está vendo aqueles três? Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles creram em mim e foram lançados numa fornalha. Mas eu entrei lá e os livrei. Está vendo aquele ali? É Josué. Oh, sim, é ele. Você se lembra? Quando eu aparecia a ele, ele estava apavorado. Ele dizia, não sabia como derrotar Jericó. Mas eu disse, você não vai me pegar em armas. Vocês vão dar voltas em torno da cidade e vão gritar. É, me lembro dessa história mesmo. Então, é ele lá. Está vendo aquele outro lá? Aquele é Abraão. Aquele é o pai de todos aqueles que têm fé em mim. Você se lembra quando ele estava para ouvir, ou melhor, para matar seu filho Isaac? Oh, me lembro. Você se lembra o que eu disse a ele? Pelo que eu já li, o Senhor diz, não faça isso, Abraão. Foi isso mesmo. Mas você se lembra mais? Pelo que eu li, ele viu um cordeirinho. Não é que ele viu, fui eu quem estava lá. Hoje estarás comigo no paraíso.
O apóstolo Paulo disse: eu prefiro estar na presença do Senhor do que estar aqui. Mas por causa de vocês, por causa da pregação, por causa da falta de fé, por causa dos erros, eu prefiro ainda estar pregando. E isto ia custar muito sofrimento. A fé de alguns só serve quando tudo está bem. A fé de algumas pessoas só serve quando não existe doença, quando não existe perda. Quando você se torna rico, então você tem fé. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que mesmo as pessoas pobres em Deus, por causa da fé e ação do Espírito Santo, eles enriquecem outras pessoas. Às vezes até com dinheiro. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas você tem se jogado fora. Você tem empurrado o Espírito Santo para fora da sua vida. Você tem zombado da graça de Deus e da bondade de Deus. Tudo porque as coisas não estão dando certo. Porque você não tem agora o que tinha antes. E você diz: Deus não está comigo. Coisas são colocadas nas suas mãos e você as rechaça, dizendo: não é para mim agora. É sim, porque tudo que Deus coloca na sua mão é porque Ele crê que Ele mesmo é a sua competência. Deus não erra. Deus não erra. Eu tenho vontade de chorar. De desabar. Como é que nós podemos ver a igreja indo de bancarrota, sendo roubada, sendo zombada e caçoada por causa dessa tropa que existe por aí? Roubando, escarnecendo, enganando todo mundo, e nós ficamos quietos. Dizendo assim: não, deixa eles, você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, eu represento. Será que vocês não respeitam a Deus? Onde está o nosso desejo de lutar pela fé que Deus nos deu? Caia sobre nós uma ação dos céus tremenda. Que caia. Para de conversar e presta atenção no que o Espírito de Deus está falando. Segundo, você é abençoado quando busca o reino de Deus. Quando pessoas ou igreja querem ser abençoados, devem clamar nos moldes que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro homem de bem, todo verdadeiro homem moral, ele crê em Deus. Deus. se não é por causa da fé, até mesmo por causa dos bons costumes. Essa imundícia que você vê entrando na sua casa pela televisão, pelas escolas, estragando seus filhos, matando seus filhos, destruindo a pessoa que você mais ama. Isso é falta de Deus. Quando você abre a bolsa de sua filha e encontra um preservativo, você pode dizer, ainda bem que ela está se cuidando, mas por outro lado, você diz, ela está se destruindo, porque ela não está construindo nada, ela está caindo numa filosofia da bandalheira. É uma galinha. Sua mente não gosta de ouvir isso. Mas eu sei quem está por trás. Esta palavra vai de encontro às estruturas que você está construindo. E o Espírito de Deus diz: quebra isso. Creia em Deus somente. Clame pelo reino. O ladrão diz: lembra-te de mim no teu reino. Para aquele ladrão, o reino estava na eternidade, porque ele não tinha mais chance. Mas para nós, cuja hora de partirmos ainda não chegou, a realidade do reino de Jesus deve ser buscada de todo o coração por nós. Por todos nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, vamos terminar. Submeta-se à vontade de Deus e você verá a manifestação do poder do seu reino. Não a vida de um homem ou de uma mulher. Que ao submeter-se à vontade de Deus, não veja a sua tremenda manifestação. O outro ladrão, se pudesse descer da cruz, ia continuar roubando. Mas aquele, não. Aquele viu em Jesus e disse: Senhor, eu vou morrer, mas vou morrer contigo. Onde o Senhor estiver, estarei eu. O teu povo será meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Se você se portar como cristão, talvez você não ganhe nenhuma mina mais na escola. Se você se portar como cristão, talvez você abandone o homossexualismo. Se você se portar como um cristão, talvez se você abandone a prostituição, as drogas, o alcoolismo, as amantes. Se você se portar como um cristão, você vai amar seus filhos, você vai amar sua esposa e seu marido. Você vai amar sua família.
Se você for se portar como um cristão, você vai amar sua igreja. Você vai amar o seu pastor, que com sinceridade fala a você das coisas do reino. Que é sincero e que fala a verdade, correndo o risco de ser rejeitado.
Se você se portar como um cristão, talvez você abandone o caminho errado e diga: Senhor, chega, 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 chega. Chega.
Se você se portar como um cristão, você sai daquelas bandalheiras da madrugada, daquelas músicas estúpidas, nojentas, que só falam de prostituição e sexo. Se você se portar como um cristão, talvez você abandone esse relacionamento errado.
Se você se portar como cristão, talvez você sofra. Mas você será a pessoa mais feliz da face da terra. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Porque deles é o reino de Deus.
O reino de Deus se manifesta quando nos submetemos à sua vontade. Assim como acontece nos céus, os anjos estão obedecendo a Deus. Todos nós temos roubado a oportunidade de Deus ser Deus, pelo fato de querermos ser deuses de nós mesmos, e o resultado é frustração. Você não pode ser mais dono do teu nariz. Você pensa que você está dirigindo sua vida, mas não é você. Pode ser aquele bando que te espera na escola e você aceitou a filosofia daquele bando. Pode ser aquele cara que, logo que você chega no trabalho e te passa um telefonema e diz: e aí, meu? E aquela jalalaca da sua mulher, está te pegando no pé ainda. E vice-versa. A Bíblia diz: a minha vida vai passando, os meus planos fracassaram, e as esperanças do meu coração se foram. Assim é o homem que tira o seu olhar de Deus. Não resta mais nada. Esta sala está cheia com a glória de Deus. Sabia? Você sabia disto? Deus não me enganou quando ele disse: Walter, fala sobre o poder do meu espírito, quebra estes corações, eu quero trabalhar no coração destas pessoas. E Deus está comprovando o que ele falou para mim há várias semanas atrás. Eu vou me derramar. Se este povo crer, eu vou me derramar. Se este povo crer, eu vou capacitá-los com o meu poder. Eu vou devolver a esperança. Eu vou dar planos novos e vou fazer com que eles saiam da miséria, do pó, do inferno.
A proposta é que você tenha fé em Deus por meio de Jesus, seu Filho. Deus está ao seu lado. Reconheça a sua impotência. Reconheça que você é falho. Receba Jesus como seu Senhor e clame pela sua misericórdia e perdão. Da próxima vez que você for ao cabeleireiro e começar a questionar, será que com esse cabelinho eu fico bonitinho? Questione-se primeiro se você é íntegro. A próxima vez que você experimentar uma calça jeans e olhar no espelho para ver se ela levanta o teu bumbum, olhe para dentro de si e veja se o teu coração está elevado. Reconheça a sua impotência. Você não é capaz de lidar com todas as coisas da vida. Reconheça que você é um tremendo de um pecador, uma pessoa errada. Tudo que você faz tem um pingo de trapaça. Você não assume posicionamento. Diga, Senhor, eu quero que Tu dirijas minha vida a partir de agora. Tenha misericórdia de mim e me perdoe. Tenha a fé do ladrão e seja abençoado. A Bíblia diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Deus tem uma outra vida para você. Outra vida. E nesta noite, Ele bombardeou o teu coração usando a minha vida, que sou tão falho quanto você. Eu luto para estar no seu caminho, mas eu vejo que alguns perderam a vontade de lutar. Estão levando, achando que está tudo bem. Mas nesta noite, se você ouviu o Espírito de Deus, e você percebeu que o teu compromisso com o Senhor está lá embaixo, a zero, se arrependa, volte. Diga, Senhor, me acolhe nos teus braços, de onde eu nunca deveria ter saído. Me dá um espírito reto, me dá um coração puro. Devolve-me a alegria que eu tinha. Não retires de mim o Espírito Santo.
Senhor, antes de eu ficar arrumando defeito, eu quero me comprometer primeiro. Porque é fácil criticar, fazer é difícil. Eu sei o que é ser chamado de ladrão sem nunca ter roubado. Mas eu sei como funciona a justiça de Deus. E eu sei que tudo está debaixo do seu controle. Deus nunca me abandonou. Deus colocou ao meu lado pessoas maravilhosas. E nesta noite, Deus vai levantar de novo você que se afastou dele. Você que precisa dizer: Walter, vamos orar juntos aqui agora, porque eu preciso ser transformado de novo. Você que se arrepende de ter uma vida vazia e sem Deus, você que se arrepende de ter se afastado de Deus, num ato de coragem, vem aqui orar comigo. Saia do seu lugar e junte-se a mim aqui, em nome do Senhor Jesus. Tenha coragem. Eu preciso mudar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso ser quem eu devo ser. Enquanto você se esconder, nada vai acontecer na sua vida. Sai do seu lugar agora. Você que se afastou do Senhor, mas não venha com palhaçada aqui não. Venha com espírito contrito, quebrado, disposto a dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fiquei cego. Eu me iludi. Mas hoje eu quero voltar a enxergar. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, saia agora do seu lugar para que nós oremos. Senão nós vamos orar. Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pela presença do Espírito. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus.
Amém.
Eu vou orar com vocês. Eu vou pedir que a igreja estenda as mãos. E eu quero que toda a igreja ore. Ore no poder do Espírito. Nenhum demônio deve prevalecer nesse lugar.
Sim, Pai, em nome de Jesus.
Senhor Todo-Poderoso.
Sim, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Nós nos lançamos contra toda a ação do inferno.
Senhor, Pai, amém.
Que cega.
Amém, Pai.
Demônio.
Em nome de Jesus.
Amém. Em nome de Jesus, Satanás.
Em nome de Jesus.
Satanás mentiroso. Espírito da prostituição, em nome de Jesus Cristo, saia!
Jesus, amém.
Espírito da incredulidade,
em nome de Jesus,
da irresponsabilidade, da rebeldia, em nome de Jesus Cristo,
amém.
Saia!
Amém. Em nome de Jesus,
vai embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão sobre estas vidas, ó Pai, e manifesta o teu poder. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta o teu poder. Ó Deus de glória, Deus de poder, de majestade, o Senhor que transforma corações, estende a tua mão sobre estas vidas, Senhor. E que nesta noite o Senhor possa fazer com que estas vidas voltem a ter esperança, voltem a ter paz no coração, voltem a sonhar, voltem a superar a si mesmos, voltem a superar as incertezas, porque nesta noite a fé de cada um destes está sendo recuperada. Eles estão crendo na palavra do Senhor, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele cura, Ele cura, Ele liberta, Ele salva.
Amém, glória a Deus.
Ele salva.
Amém, Pai. Amém, Jesus. O Senhor é Deus. Aleluia.
Que o Senhor os conduza na alegria da tua graça. Que esta noite seja um marco extraordinário na vida destas pessoas, Pai.